Há mulheres que mexem connosco. Há mulheres que, mesmo falando baixo, fazem-se ouvir a alto e bom som. Vivem do poder da voz e vivem da paz na voz. Vivem das palavras, dos palcos, dos saltos no desconhecido. Da resistência, da persistência, da resiliência. Cristina Carvalhal é uma dessas mulheres. Interessada desde cedo pelos estudos de género, foi, com Fernanda Lapa, uma das cofundadoras da Escola de Mulheres Oficina de Teatro há 30 anos, em Lisboa. Atriz premiada, tem trabalhado em teatro, cinema e televisão. Criou em 2004 a estrutura Causas Comuns e neste 2025 traz-nos Quem Cuida do Jardim, um espetáculo que reflete, questiona e nos apresenta hipotéticas soluções para realidades onde a destruição de pessoas, ecossistemas e saberes, impostas por modelos que insistimos em perpetuar, têm lugar. Eu sou a Vanessa Augusto, este é o Fémina e esta é Cristina Carvalhal na companhia de um poema de Ana Luísa Amaral. Sejam bem-vindos.
Entrei em Londres, num café manhoso. Não é só entre nós que há cafés manhosos, os ingleses também. E eles até tiveram mais coisas. Agora é só a Escócia e um pouco da Irlanda e aquelas ilhotasitas, mas adianta. Entrei em Londres, num café manhoso. Pior ainda que o nosso bar de praia. Isto é só para quem não sabe fazer uma pequena ideia do que eles por lá têm. Era mesmo muito manhoso. Não é que fosse mal intencionado. Era manhoso, na nossa gíria. Muito cheio de tapumes e de cozinha suja, muito rasca. Claro que os meus preconceitos todos de mulher me vieram ao de cima, porque o café só tinha homens a comer bacon e ovos e tomate. Se fosse em Portugal, era Santos de queijo. Mas pensei, estou em Londres, estou sozinha, quero lá saber dos homens. Os ingleses até nem se metem como os nossos, e por aí fora. E lá entrei no café manhoso, de árvore de plástico ao canto. Foi só depois de entrar que vi uma mulher sentada a ler uma coisa qualquer. E senti-me mais forte. Não sei porquê, mas senti-me mais forte. Era uma tribo de 23 homens, e ela sozinha, e depois eu. Lá pedi o café, que não era nada mau para café manhoso como aquele, e o homem que me serviu disse, "There you are, love." Apeteceu-me responder, "I'm not your bloody love," ou "Go to hell," ou qualquer coisa assim. Mas depois pensei, já lhe está tão entranhado nas culturas e a intenção não era má. E também, vou-me embora daqui a pouco, tenho avião, quero lá saber. E paguei o café, que não era nada mau, e fiquei um bocado assim a olhar à minha volta, a ver a tribo toda a comer ovos e presunto. E depois vi as horas e pensei que o táxi estava a chegar e eu tinha que sair. E quando me ia levantar, a mulher sorriu, como quem diz, "That's it." E olhou assim à sua volta para o presunto e os ovos e os homens todos a comer. E eu senti-me mais forte. Não sei porquê, mas senti-me mais forte. E pensei que, afinal, não interessa Londres ou nós, que em toda a parte as mesmas coisas são. Ana Luísa Amaral.
Claro. Bem-vinda, Cristina. De facto, é maravilhoso começar assim e estava a ouvir-te. E, de facto, vê-se que estamos na presença de uma grande atriz, mas também de uma mulher muito forte, que desde o início do seu trabalho tem deixado isso bem vincado. Por isso é mesmo um prazer ter-te aqui no Fémina, Cristina.
Obrigada. O prazer é meu, Vanessa. Sim.
Explica-me primeiro porque é que também decidiste trazer este poema aqui para o Fémina, ainda que obviamente ele fale por si, mas o que é que te... Porquê é que também quiseste partilhá-lo assim com quem nos está a ouvir?
Estamos num programa que se chama Fémina. Todo este tempo em que tenho trabalhado, tenho pensado muito sobre estas questões da discriminação de género, não é? E pronto, e feito algumas coisas em prol de... E acho muito bonito porque é uma história. Eu gosto muito da Ana Luísa Amaral. Estamos no Porto.
Estamos.
E acho que é uma história muito simples, que diz tanto sobre pequenas cumplicidades, pequenos gestos cotidianos com que nos deparamos, normalmente de manhã, não sei porquê, mas as manhãs são mais propícias a isto, da minha experiência. E fala disso, dessa cumplicidade silenciosa, no fundo, se calhar, de alguma... No fundo, acho que isto passa-se mais entre pessoas que de alguma forma sofrem sistemas de opressão.
Sim.
Pronto. E portanto reconhecem muito facilmente um aliado.
É exatamente isso. E de facto essa história, ou este poema, este episódio é bastante banal. Passamos por isto diariamente, podia ser qualquer uma de nós. É bom trazeres também este símbolo de força, que
sim,
é o fémina.
De empoderamento.
Fico muito feliz, mas é este empoderamento que é este acordo silencioso, esta semiótica quase que existe entre nós.
Sim, acho que vamos ter que investir muito nisso nos próximos tempos.
Estamos a falar hoje, este fim de semana, Cristina, dias 8 e 9 de março, e é bom que assinalemos também este dia 8 de março, que é o dia em que esta conversa está a ser emitida. E é o Dia Internacional da Mulher, portanto ainda é mais especial por isso. Mas falamos de uma peça tua, muito especial, que estará no palco do Teatro Helena Sá e Costa aqui no Porto, precisamente nestes dois dias. Chama-se Quem Cuida do Jardim. Este nome é inspirado também num outro texto que trabalhaste há uns anos.
Sim.
O que é que vamos poder esperar deste diálogo urgente que eu acredito que vamos assistir no palco?
Então, Quem Cuida do Jardim vem do final da obra do Voltaire, o Cândido ou o Otimismo, não é? Que é uma obra muito irónica e que acaba com o Cândido a dizer temos de cuidar do nosso jardim, que é um pouco uma situação um bocadinho enigmática e que me veio ao pensamento quando comecei a pensar que gostava de fazer alguma coisa sobre este jardim e sobre como é que chegámos aqui, como é que chegámos a este absurdo, não é? E o absurdo tem escalado nas últimas semanas. E pensei que se olhasse para trás ia compreender. Não compreendi, mas foi muito...
Mas é uma tentativa importante.
Uma tentativa, e acho que é importante, sim. Porque vamos buscar referências. E de qualquer forma foi importante para mim e gostava de partilhar isso. O Quem Cuida do Jardim é um espetáculo que tem alguma desta pesquisa feita e ficção. É uma mistura destas duas linhas. Na verdade é uma história de quatro sobreviventes à extinção da humanidade, depois das cidades terem caído, de todos os sistemas tal qual a civilização tal qual a conhecemos ter caído, e eles vão recolher-se e vão fazer uma pesquisa sobre diferentes organizações societárias até ao Neolítico, na tentativa de perceber futuros possíveis. Entre eles há um espécimen que foi criado em laboratório, uma mutação genética, e que foi, digamos, mutado segundo uma ética do cuidado. E, portanto, é alguém que é humano, e não é humano, mas é humano, e tem essa grande capacidade de acolher, escutar, abrir-se à diversidade. Pronto, e esta pessoa tem vai despertar também alguns conflitos éticos entre o resto do grupo, e tem um plano para salvar a humanidade.
É a nossa esperança, então, neste ser super empático, se calhar, que vai então ensinar-nos muitas coisas, acho que sim, espero bem que sim. É uma ótima reflexão para o presente frágil que vivemos. E dizias há pouco que parece que a cada dia que passa tem atingido assim níveis de absurdo que nos ultrapassam e está difícil de perceber onde é que acaba, qual é o limite, a partir de... Já vale tudo.
Sim, já ultrapassámos o limite.
Já ultrapassámos o limite, sim, já, claro. Mas parece que...
Ah, sim, podemos
inconscientemente,
claro.
Não é? Há aqui barreiras que se vão ultrapassando que, enfim, são muito chocantes. Como é que tu tens lidado com isso... Enquanto mulher, claro, mas enquanto artista, enquanto mulher preocupada com estas questões, enquanto profissional, desde há muito tempo, desde o início, se calhar, até da Escola de Mulheres, mas como é que se olha para estes tempos e não se desiste?
Eu acho que se tem dias, tem-se dias mais otimistas e outros menos, não podemos dar-lhes essa vitória de desistir, não, somos muitos, e portanto acho que temos que, o mínimo é resistir, o máximo seria fazer mais coisas, pronto, tentamos fazer todos os dias coisas.
Porque às vezes a própria desilusão retira muita energia, esse choque.
Sim, mas a raiva...
é importante, a raiva também é um bom motor,
sim,
não é?
Sim, sim.
É importante continuar à procura de inspiração para continuar a trabalhar, porque também é muito através daí que fazemos essas pequenas diferenças, ou que podemos fazê-las, digo eu. Tem sido isso que tens feito, definitivamente, sim.
Sim, acho que sim, umas vezes, como te digo, umas vezes mais, outras vezes menos, não é? Acho que há alturas em que também precisamos, se calhar, de recolher e de ganhar energias, não é? Para tornar a vir ao de cima e com toda a força. Sei lá, por exemplo, este poema que trouxe do início faz parte de um espetáculo que fiz que se chamava Da Felicidade, que era uma... Acho que foi uma necessidade de ir buscar essa âncora, não é? Se lembrar o que é isso, da felicidade. Alegria, da alegria até mais.
Sim,
do,
coisas
da felicidade.
Diferentes, claro.
Sim, sim, sim.
E o que é, Cristina?
Olha, de certeza que precisamos de... Há não me lembro quem é que disse, mas era uma coisa do género... Precisamos de um restício de alegria para ir em procura da alegria. O que me leva a pensar que quando tiveres mesmo a perder a alegria, não deixes que chegue até ao nível zero. Começa logo a usar isso para ir em busca de mais.
Sim. Isso é uma boa forma de autocuidado, até de atenção àquilo que se passa à nossa volta, mas também de atenção àquilo que se passa cá dentro. Como é que tens gerido isso? O que é que fazes para proteger essa Cristina que ainda está aí dentro, essa Cristina que desde o início olha para as mulheres como força, que luta por nós no palco, fora dele também? Essa Cristina ainda está aí, claro, óbvio. Como é que se cuida desse jardim?
Sim, dizes bem, eu acho que começa pelo autocuidado e por aprendermos a nos autocuidar. Eu acho que é uma aprendizagem ao longo do tempo, nem sempre soube cuidar tanto assim de mim. Acho que agora sei melhor, ou tento todos os dias aprimorar isso, porque é mesmo importante.
O que é que aprendeste?
Coisas como... o sono, a alimentação, exercício físico,
os básicos, portanto.
Sim, laços de amor afetivos que nos seguram, não é? Essa rede, essa coisa tão importante que é o amor que nos conecta ao mundo e aos outros e às pessoas. Acho que é isso. Acho que é o amor. Sim.
Podemos encontrar então o nosso rasgo de alegria aí no amor?
Também. Mas
ou é melhor procurarmos temos dentro que ver... de nós primeiro?
Não, o amor no sentido mais lato, não é? De amar, ser esse movimento de abertura e de escuta para aquilo que nos rodeia e de...
Essa escuta é importante.
Sim. É isso, acho que é de abertura à troca.
Permitir-te a essa partilha.
Sim.
Vulnerabilidade, sim. Talvez.
Sim, vulnerabilidade. Sim, exatamente. É uma palavra bonita e é difícil.
Muito.
Sim. porque às vezes é ameaçador, não é?
Queremos sempre controlar tudo, claro. Mas porquê? Porquê? Temos medo do quê? Da falta de controlo ou da...
De... Sim, falta de controlo, sem dúvida. Mas acho que também... Acho que queremos ser amados e temos medo de não agradar. E às vezes um ator, uma atriz, debate-se com isso. Porque há qualquer coisa de... Se calhar de... Claro que é uma necessidade de expressão, mas tem aqui algum cunho, acho eu, de... Tem de ter um cunho de amor próprio, que às vezes pode muito, muito ficar ali no limiar da vaidade, não é? E então, esse é um... E esse é um sítio perigoso. Não sei, estava a pensar num filme que vi há muito tempo, que era o Lulu on the Bridge, e que a Vanessa Redgrave interpretava uma atriz, e então estão assim todos à mesa a jantar, e alguém pergunta: ah, a senhora é a atriz, não é? E ela diz: não, já não sou, já não preciso que gostem de mim.
Uau!
Porque eu acho que está lá isso em algum sítio, não é? Não pode ser sobre isso.
Então, agora que já não há essa prisão da validação, é nesse lugar que se pode ser completamente livre?
Eu não sei se nós somos alguma vez completamente livres, mas acho que ter isso como horizonte não é mau.
Sendo que o trabalho no palco também é um ato de liberdade imenso.
Claro que sim, é um ato de liberdade e é um ato de responsabilidade.
Claro.
Eu acho.
Ainda te lembras dessas primeiras vezes em que olhavas para um palco e sentias aquela vontade de estar ali, de fazer parte daquele universo? Continuas a sentir isso, mas lembras-te das primeiras vezes?
Ah, lembro.
Ou é diferente agora?
É mais... acho que sei mais que é uma aventura todos os dias, alguma coisa para onde tens que saltar. E esse salto é aterrador. Mas precisas de saltar, tens que saltar. E é esse, é essa, mas é só antes de saltar, porque depois saltas
já lá estás.
E estás, pronto, e é como for, pronto, e vais gerindo o voo, não é? Com quantas correntes que vais apanhando. Mas esse momento antes é aterrador, se calhar é cada vez mais aterrador.
Cada vez mais?
Sim. Sim, porque depois
Vem esse peso da responsabilidade?
Não, acho que não é tanto isso. Acho que sinto mais alguma vulnerabilidade física. Tens medo que a memória já não seja o que era. É claro que depois, se alguma coisa falhar, improvisas e a coisa resolve-se. E também tens mais ferramentas.
Exatamente, sim, tens essas ferramentas para conseguir lidar com a situação. Mas...
Sim, para não te distrair do que é importante e tudo. E também depende muito, isto é assim, o teatro é muito uma coisa coletiva. E claro, quando tens um grupo, não é? Uma construção alicerçada nesse grupo e nas convicções que se desenvolveram em conjunto e etc., é muito mais assegurante, pronto, atiras-te com mais
segurança.
Com mais segurança e com mais prazer logo ao início, não é?
Mas menos controlo, no entanto, se calhar.
Controlo, quanto
vamos
mais...
Vamos há bocadinho dessa questão do controlo, mas se calhar nos primeiros tempos há ali um entusiasmo maior que se sobrepõe até esse medo do descontrolo. Digo eu, não sei se me faço entender.
Eu acho que nos primeiros tempos há menos consciência.
Okay.
E por isso é mais fácil. Agora tens, conforme avanças, tens mais consciência de uma série de outras coisas.
Sim,
e tudo isso está... Agora, tudo isso tem que ser desligado na hora e pronto, e é isso, e atirar-te. Mas quando tens uma rede à volta, sabes que não há
nunca
como...
Nunca vais cair.
Podes até o teu pé até pode escorregar, mas vais estar lá. Vai estar lá essa rede.
Se caíres, caíste.
E se caíres, caíste, qual é o problema?
Pois é.
Permitirmos o erro, não é? Termos essa gentileza connosco próprias.
Isso será uma questão de... Se calhar já estou a tornar esta conversa muito filosófica, mas ou existencialista, talvez. Mas será que é uma questão de ego? Esse medo de cair, esse medo de... E se eu caio e não sei estar lá, nesse lugar? Ou será mais uma vez esta necessidade da validação externa? E se eu caio, os outros veem que eu caio?
E se eu caio, as outras pessoas riem-se.
Não é? Dizem Sim. que é o grande medo dos homens, é que as mulheres se riam dos homens. São questões e estou a pensar nelas também, Cristina. Não sei o que é que me podes ensinar sobre isto.
Não tenho a pretensão de querer ensinar nada, tomara.
Mas eu quero aprender muito, muito, muito.
Eu também.
Ok. Trouxeste um poema muito especial para começarmos este episódio e quero muito recuperar estas palavras também ao longo da nossa conversa. E queria perguntar-te, Cristina, desde os anos 90, não é? Desde este início da Escola de Mulheres, um projeto que nasceu precisamente a 8 de março, não foi?
Exatamente. Sim, foi um lançamento.
Foi 95, acho que sim.
95, acho que foi 95.
Queria perguntar-te precisamente se neste grupo de mulheres, mesmo com a Fernanda, eventualmente, é claro, sempre sentiste essa aliança de que falávamos há pouco, esse código silencioso, sempre sentiste isso nesse momento? Sentias isso com este grupo?
Acho que foi uma descoberta isso, ou seja, a minha ligação primeira era a Fernanda, porque ela foi minha professora quando eu comecei a descobrir o teatro, e depois já profissional é que nos encontramos e estas ideias andavam no ar. Também muito com a Isabel Medina, com a Cuxa Carvalheiro. E depois, quando isto começou assim a gerar-se, para mim era tudo um bocadinho uma novidade. mas acreditei naquele projeto e foi muito importante para mim. Foi muito...
Resta... Empoderou-te?
Sim, empoderou-me. Embora que eu acho que na altura não é que não existisse o conceito, mas não era tão veiculado desta forma. Portanto, havia a sensação de que estávamos a fazer alguma coisa que sentíamos que não existia, que era essa valorização e ter mais mulheres nos cargos decisórios na área do teatro. E é no teatro, não é? Que é uma coisa artística, nem sequer é... Ou seja, onde podíamos eventualmente ter mais liberdade e isso não acontecer, ou não ser tão contaminadas por uma ideologia vigente. E isso foi muito... Sentíamo-lo e foi muito entusiasmante trabalhar nesse sentido. Pronto, e depois as coisas foram correndo e depois até nos desentendemos, mas a amizade nunca, acho que ficou assim um bocadinho em stand-by e depois voltámos a encontrar-nos.
Sim, e esses desentendimentos também são muito importantes para percebermos quem somos.
Sim, não é? Sim, claro, sim, sim.
É importante.
Sim.
Mas não foi assim, não foi a tua única experiência a trabalhar com mulheres ou com comunidades de mulheres. Tiveste mais experiências.
Sim.
Eu li que trabalhaste num estabelecimento prisional de mulheres.
Sim, sim.
Isso Como foi é que foi essa experiência?
Foi um projeto que para o qual me desafiaram, à luz da câmara, e era uma coisa, foi durante alguns meses, de trabalharmos com essa população. E foi muito... éramos três pessoas, três mulheres. E isso foi bom, porque nós também não sabíamos fazer, também estávamos a descobrir como fazer, não é? Sabíamos muito pouco. E acabámos por fazer, pois, até uma coisa com alguns textos do Carlo Valentim. E acho que todas, no conjunto, o grupo, nos divertimos bastante. Eu ia no dia da apresentação eu queria sair de um lado e entrar do outro. Não sabia que não podia atravessar, ou seja, e tinha pouco tempo, então fui a correr de um sítio para o outro, por fora do sítio onde estávamos a apresentar. E acho que, pronto, não, aquilo, os polícias ficaram assim entre, o que é que fazemos?
Vamos atrás dela?
Exato.
Tão bom, tão bom.
Sim, mas foi uma experiência muito... São coisas dessas de trabalhos com algumas... comunidades, uhum. Que eu acho que também cada vez mais sinto que é importante fazer com.
Sim.
Fazer com.
E esse também é um dos objetivos da Causas Comuns, imagino eu.
Sim, quer dizer, pensamos por, já fizemos alguns projetos com comunidades.
Mas estar atento,
diferentes.
Estarem atentos a estas realidades e não as excluírem à partida.
Sim, sim, sim. Dizes de uma discriminação positiva de género. Sim.
Sim, de tudo, não é? Até aqui pensando nas próprias mulheres num estabelecimento prisional, há muitas iniciativas que olham para estas comunidades, mas também há muitas que as desprezam. Então, sim. Essa experiência de estar envolvido com uma realidade completamente diferente, acho importante e acho de valor.
Sim, sim. Quando eu dizia trabalho com as comunidades, eram muitas... comunidades diversas, ou seja, o facto de...
Sim, sim, claro, claro.
Uma comunidade enquanto definida enquanto um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, uhum, se calhar, e de podermos chegar e fazer um grupo e fazermos alguma coisa em conjunto, uhum, e sentirmos que, de facto, ampliamos as nossas,
exatamente,
vozes por estarmos,
sim,
em conjunto e fazemos,
sim,
alguma diferença, eventualmente.
Claro que sim, sim. Sem dúvida nenhuma.
Sim.
Criaste a Causas Comuns em 2004.
Em então, 2004, sim.
Já lá vai muito tempo, não é?
20 anos. 2025, 21,
foi,
sim.
20 anos e mais um bocadinho. Como é que é olhar para trás agora e pensar, já passaram 20 anos?
No início era muito uma coisa para poder fazer os meus projetos e depois isso tornou-se muito insuficiente e foi quando se abriu assim mais uma plataforma de cumplicidades, de pessoas que têm alguma, ou seja, que é uma coisa móvel. Uhum. Há umas pessoas que são mais habituais, outras menos. Gostamos de misturar também, e é bom para os processos criativos haver alguma familiaridade que permite, pronto, se calhar alguma celeridade em alguns processos, uhum, mas também ter pessoas novas e pessoas estranhas à estrutura que também nos tragam questionamentos e que não nos deixem também adormecer nesse já saber fazer, sim.
Claro. Uma plataforma de encontro de artistas, um espaço de discussão de ideias, de produção de espetáculos, uma plataforma que tem então estas limitações das zonas de convergência, as zonas conservativas, as zonas de subdução e a ambição do encontro, promovendo a singularidade de cada pessoa. Foi assim um resumo muito rápido. Qual é que tem sido assim a coisa mais especial que tens sentido ao longo destes 20 anos de trabalho? O que é que para ti tem sido mais especial?
Acho que são sempre as pessoas e as pessoas que pudemos ali também encontrar, pessoas que sentimos também que de alguma forma crescem, crescem ali como nós crescemos. Não estou aqui a ser paternalista ou maternalista.
Sim, claro.
De projetos, alguns muito, 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 muito felizes que fizemos e que às vezes mudam mais a nossa forma de estar ou que nos trazem aprendizagens assim maiores e que às vezes nem são os mais fáceis. Mas acho que é isso, acho que são as pessoas que conseguimos congregar.
É especial isso.
É muito especial.
É isto que te faz feliz? Ou mais uma vez, o que é isso de...
Exato.
O que é isso de ser feliz?
Agora falamos em vez, em cor. mas sim, é uma alegria. É uma alegria. Eu acho que sem as pessoas não tem graça.
Óbvio.
Sim.
Há um limite para os textos sozinhos, não é? E
Sim, e sabes, vem... e sobretudo acho que não vale tudo, as pessoas estão primeiro.
Claro.
E essa,
isso é importante, não é?
Sim, e isso traz também, normalmente, o processo reflete sempre no objeto final. Pronto, e se o processo tiver essa dimensão humana, de alguma forma crias o caldeirão perfeito para
o sucesso.
Para a tempestade acontecer. Sim, sim.
Isso também foi uma aprendizagem, Cristina? Ou tinhas
ainda
essa preocupação desde muito cedo?
Não. É uma aprendizagem, é ainda. Porque às vezes me distraio. Às vezes queremos trabalhar só mais um bocadinho ou insistir ali num ritmo de trabalho. E às vezes não é por aí. Não é por aí. É por... Não está a dar, vamos descansar, vamos ganhar aqui um recuo e pronto. Mas é preciso ter essa atenção e não nos deixarmos envolver no turvelinho.
E há bocadinho, quando te perguntei também o que é que fazias ou estavas a aprender a fazer para também não te esqueceres de ti mesma enquanto pessoa, falaste assim nas coisas básicas e que de facto são aquelas que se calhar desprezamos e que são absolutamente ridículas de desprezarmos, como a alimentação, como o sono, a meditação, falaste também. Foste descobrindo estas ferramentas muito à custa desse excesso de trabalho, dessa ansiedade que se cria também à volta daquilo que temos que fazer?
Sim, acho que sim, porque também historicamente, uma área com precariedade e dificuldade e falta de recursos, não sei o quê, então trabalhamos muito. E então, sim, acho que vem daí, vem de também isto sentindo mais com menos energia, mais cansada, não é? As coisas cansam mais. E pronto, e também, na verdade... Eu parto de um sítio privilegiado, portanto há coisas que também, sei lá, saber que me faz bem exercitar-me fisicamente, não é? Uma coisa que sai há muito tempo,
sim.
Por exemplo, sim, que me faz muito bem à cabeça.
Sim,
inclusive.
Sim, sim. Quimicamente é perfeito,
sim.
Não é? Portanto, não...
Sim.
Entendo perfeitamente.
Sim.
Mas ainda assim deixamos para segundo plano, porque...
Dantes,
muito bem. Que exemplo, muito bem. Cristina. Sempre rodeada por mulheres. E não só, obviamente, claro.
Uhum.
Noto esta importância das mulheres à tua volta, que também te ajudam e que tu também as ajudas. Portanto, é uma relação simbiótica. Mas olhando para a Cristina de há muitos anos, quando era mais pequenita, como é que era a Cristina pequenina? Como é que tu eras? Querias ser esta mulher do palco? Querias ser
este
vozeirão?
Não, vozeirão. Não. Eu queria seguir medicina. E não sou, não era e não sou uma pessoa extrovertida. Acho que O teatro surge um bocadinho pela mão da Fernanda Lapa, na verdade, de um súbito encontro ali assim que me trouxe uma sensação de conexão comigo própria e, olha, lá está, de alegria, que me fez pôr tudo em causa e, portanto, durante algum tempo... Resolvi estudar teatro e estava também ainda, assim, num curso menos exigente, eventualmente, não sei, que foi o curso de Biologia. E pronto, e depois optei mesmo e pronto, e decidi ir por aqui porque acho que era onde me sentia mais feliz.
Dava-te alegria?
Alegria, exatamente.
Não eras extrovertida? Querias ir para a medicina e não eras extrovertida?
Não.
Isso foi um impedimento, então? O seres mais metida no teu mundo?
Para ir para a medicina? Não, acho que não.
Para tudo?
Para tudo, acho que sim. Mas também já aprendi a gostar dessa minha, às vezes, completa incapacidade para a extroversão. Tem dias.
Tem dias, claro.
Tem dias mais
fáceis. E é muito
fáceis.
Bom também cuidarmos do jardim interior.
Claro,
muito,
claro,
muito,
claro.
Muito bom.
Claro. Mas à partida, sei lá, as pessoas pensam que... Ai, os performers, as atrizes, os atores são pessoas muito extrovertidas. E eu acho que nem sempre é exatamente porque não o são, que precisam de exercitar essa sua persona e arranjam ali uma forma de o fazer.
Sim, também deve ser muito cansativo estar sempre nesse registo de pouca solidão até. Pelo menos é assim que eu olho para o ser extrovertido, mas posso estar errada também.
Pois, exato. Não ter essa...
Há muita gente que não gosta de estar sozinho.
Sim.
De estar em silêncio.
Pois. Pois é.
Eu adoro.
Eu também, mas tudo nos empurra...
Parece que isso é um problema, não é?
Sim, e tudo nos empurra para não estarmos, não é? Para não termos tempo para estarmos connosco próprios, não termos tempo para não ter objetivos, de estar só, deixar acontecer. As viagens são muito boas para isso.
Pois é.
Ainda agora vinha no comboio, vinha a pensar nisso.
Vinhas a desfrutar também do teu tempo.
Sim.
De,
sim,
de recolhimento.
Passagem, da passagem da paisagem.
É uma viagem bonita,
sim.
Sem dúvida. Tens orgulho em ti?
Até tenho, sim.
Boa.
Até tenho.
Em quê? Até tenho uma ótima resposta.
É porque o orgulho, há que ter cuidado com o orgulho, acho eu. Mas também acho que é preciso...
Não o esquecer.
Sim, desenvolver amor próprio, se calhar. E acho que há uma certa resiliência no meu percurso, que consigo, dentro de quatro paredes, aplaudir.
Diz sem medo. Claro que sim.
Sim.
Isso é importante. Isso é amor próprio também. Quando eu me refiro a este orgulho, não é um orgulho de soberba, de eu sou e aconteço e o resto do mundo está aos meus pés. Não é de todo isso. É precisamente um orgulho de... ser quem sou.
Sim,
de fazer
de
o que fiz. De me orgulhar das decisões,
sim,
que tomo a cada dia.
Claro que sim. É só porque acho sempre que é possível fazer mais e melhor.
Sim.
Mas isso não pode impedir que celebremos as pequenas vitórias, os pequenos feitos. Porque são pequenos, não é?
Podem ser grandes.
São,
às
são
vezes
grandes,
mudam
mas
a nossa
depende
vida.
Da escala em que nos pusermos, não é?
Certo.
Se pensarmos no mundo, são pequenos
Sim,
feitos.
Sim, se pensarmos no mundo, são pequenos feitos, claro.
Sim.
Quais são os teus melhores pequenos feitos? Se quiseres partilhar connosco, é claro.
Sim.
Ou aqueles de que mais sentes orgulho, não sei, falaste nessa resiliência do caminho. E ela é muito importante, sem dúvida. Mas também falaste dessa importância de não desistir, de continuar caminho. Portanto... É isso? É essa força? Ou é essa consciência de que estamos aqui por um motivo e de que o trabalho importa também por um motivo? Aquilo que eu sou importa e há um motivo para isso?
Sim. O trabalho importa, mas o trabalho não pode ser tudo.
Certo.
Depois o nosso trabalho é assim muito... imagina, tu escreves um livro... E publicas, podes publicar muitas edições e tu ficas a saber que houve muita gente que quis ler o livro, não é? Nós fazemos um espetáculo e, ok, sim, temos um número de espectadores, mas parece que não, como é uma coisa que não é, é uma coisa efêmera, não sabemos até que ponto é que isso fica... dentro do corpo das pessoas, não é?
Fica.
Na memória, ou quão importantes nós somos, ou se temos alguma importância, ou Que importância é essa, vá, digamos assim? E isso às vezes são dúvidas grandes. Ser capaz de continuar a acreditar, acho que é um grande feito. As pessoas todas que continuam todos os dias no teatro a acreditar e a continuar, porque é muito exigente em termos de tudo, energéticos, de disponibilidade, de tudo. Então, acho que parabéns a essas pessoas, onde talvez me possa incluir, onde me incluo.
Boa. Parabéns a ti, claro que sim. Claro
sim.
Que sim. O que é que custa mais? O que é que te tem custado mais?
Não sei bem. É manter, acho que me custa mais, e é isso que tenho pensado muito em. Que tenho pensado ultimamente é mesmo em ter que rever aqui algumas prioridades, porque o que custa mais, às vezes, é manter esta disponibilidade para deixar acontecer, para as ideias
fluírem,
para teres um sítio que não estejas sempre a pensar também no lado burocrático e organizacional e prático de uma estrutura.
E o dinheiro e tudo
isso
mais.
Tudo, isso claro. Tudo, pronto. Então, conseguires manter algum espaço, pronto.
Uma sementeira, jardim.
Sim, sim, sim. E esses espaços têm de alguma forma de conviver, não é? Portanto, é como é que essa convivência, como é que se estabelece melhor essa convivência?
É difícil.
É.
O que é que consegues dizer a pessoas que, sei lá, na novas gerações, pessoas que amam o teatro? Consegues rever-te em algumas pessoas que vais conhecendo? Consegues olhar para elas e também ser uma voz que orienta ou que de alguma maneira dá a mão para que o caminho seja menos violento em alguns aspectos? Pronto, ou é difícil? Ou é uma relação difícil?
É difícil,
porque pode ser
porque,
muito difícil,
porque
sim. São contextos diferentes, muito diferentes.
Sim, tenho alguma dificuldade em saber coisas, porque essas pessoas sabem outras coisas, têm um outro percurso, têm uma outra visão, querem outra coisa, e eu...
E tu queres outras?
Eu quero. Eu sei outras, não é?
Exatamente.
Agora eu tenho muita curiosidade sobre isso que elas trazem. Então eu não quero pôr à minha frente
as outras
toma
ideias.
Lá isto e isto.
Preferes ser esse lugar de escuta?
Sim, mas também sinto que há alguma coisa aqui que eu posso, se calhar, contribuir com. O medo é.
Não impor.
Não impor e não estragar aquilo que lá está. Não é?
Sim, isso é importante.
Sim. Mas às vezes a trabalhar com pessoas mais com menos experiência, sinto que tenho que podia ou que tenho que ser capaz de passar alguma dessa experiência, ou seja, não pode ser só um lugar de escuta, é um lugar de troca, não é? É um lugar de troca, mas é aquela coisa de que os professores aprendem mais do que os alunos, não é? É muito isso, eu sinto muito isso. Mas o professor também está lá para dar alguma coisa àqueles alunos e eles fazerem com isso o que eles entenderem. Pronto, então é nesse sítio. É um sítio difícil, mas é esse sítio que me tento colocar, de não impor nada, de se calhar partilhar algumas coisas e perceber até que ponto é que aquilo é importante para aquelas pessoas.
Isso aconteceu-te quando eras tu no lugar dessas pessoas? Essas ideias foram impostas? Houve esse espaço para a partilha? Ou era diferente também? Porque o contexto também era diferente.
Era, o contexto era diferente. Era diferente. Eu acho que hoje tu tens muito maior acesso à informação.
Claro.
Não é? A quantidade de coisas. que tens acesso, as pessoas têm já muitas ideias, às vezes até ideias, pronto, que às vezes também não são boas e é difícil destruí-las, mas não temos que as destruir, pronto, cada um tem o seu caminho, mas, ou seja, combatê-las, ou, acho que é um lugar mesmo difícil, o lugar do professor.
Do mentor.
Cada vez mais, sim, sim. Ou tens muitas certezas, e eu acho que isso também não é bom, ou então é assim um sítio difícil de equilibrar essa...
Sim.
Mas é um sítio, lá está, é outro sítio de em que tens que te atirar. E tens as tuas ferramentas e
vais nadando.
E vais nadando. E vais nadando. Sim.
É complexo.
É complexo.
Mas dá-te alegria? Esta complexidade da vida, do teatro, do palco, das pessoas.
Sim, sim, dá-me alegria.
É a tua faísca de alegria?
Sim, sim. É nesse desafio.
É o teu jardim.
Tenho que guardar aquela energia para conseguir saltar, sabes? Por isso é que tenho que cuidar de mim.
Sim. Quem te está a ouvir, entende o que tu estás a dizer. E este é um lugar de honestidade.
Uhum.
E de celebração das mulheres que somos. Mas não quero que terminemos a nossa conversa, Cristina, até porque há pouco falei nas tantas mulheres que rodearam o teu caminho e o teu percurso profissional, mas tu disseste, e não só. Vamos falar dos homens, então. Quem foram os homens que também te inspiraram e estiveram sempre contigo e estão contigo?
Uhum.
Existem?
É mais difícil essa pergunta. Tenho que ir escavar mais.
Ou as mulheres ocuparam mais esse lugar de apoio, de aprendizagem?
Ocupam. Eu gosto de mulheres. e é uma coisa que tem que ver com a minha vida íntima, mas também a minha vida política e toda uma estrutura que sentes à volta e que sempre senti de alguma opressão. E de algum paternalismo e...
Sim, há sempre.
É um sistema muito patriarcal, sentes mesmo nos próprios textos, não é? Na tradição teatral, isso também lá está. Então, é sempre um espaço de pé atrás, de medires também o que é que podes dizer e fazer, não é?
Claro.
Por isso
assim, esse lugar pode não existir. Pode não existir uma referência no masculino. Não faz mal nenhum.
Olha, eu não sei se existe, mas neste momento não me está a vir nada ao cérebro.
É porque neste momento não existe.
Ao pobre do cérebro. Por isso, se calhar até pode existir, mas olha, não está
não
muito...
Não vem a propósito.
Não está muito firme. Não está em um lugar muito recomendável.
Quem é que está lá para ti sempre? Quem é a tua rede?
Em termos profissionais,
na tua vida.
Lapa. Em termos amorosos, a Cuxa Carvalheiro. E depois uma série de pessoas à minha volta, que são grandes amizades, grandes referências. Referências pessoais, não é? De saberes que contas,
claro,
com. Sim. A primeira referência mesmo no teatro, não é, que me revelou este mundo é a Fernanda. Sim, a Fernanda Lapa.
E, deixou muitas saudades.
Sim, imensas. E ensinou-me imensas coisas. E hoje, ainda hoje, penso, às vezes deparo-me com coisas que ela disse que eu na altura não entendi. Não entendi. E que hoje me fazem todo o sentido, não é? Lembro-me de, a certa altura, ela me ter dito... estávamos a discutir uma personagem ou qualquer coisa, porque ainda pude trabalhar assim algum tempo com ela, mesmo antes da Escola de Mulheres como atriz. E ela foi das poucas mulheres que estudou encenação fora de Portugal. Que estudou encenação E ponto.
Sim.
Não são mulheres, há poucas pessoas que estudaram isso.
Exato.
E estávamos a discutir uma personagem qualquer e na discussão ela disse: porque as classes sociais existem. Existem. As classes sociais não deixaram de existir. E isto era uma noção muito grande que ela tinha, não é? E que eu só mais tarde me apercebi da dimensão disto que ela estava a falar, não é? E da importância disso, nomeadamente nas. Pronto, nessa, no fundo, nessa. Que hoje se chama interseccionalidade, não é? Da classe social, do género, da tua etnia, proveniência, pronto. E que tudo concorre no mesmo sentido,
óbvio,
não é? E pronto, e depois ouves falar. Não vamos repetir isso. De um discurso que ontem uma pessoa loura fez sobre equidade, diversidade e inclusão.
Vamos voltar ao Quem Cuida do Jardim, porque também foi isto e é este espetáculo que motiva esta nossa conversa, este nosso encontro, Cristina, que estava adiado. E que bom foi receber-te aqui e conversar contigo. Mais tempo houvesse, mais tempo falaria, pelo menos a vontade de te perguntar é muita e fico muito feliz com tudo aquilo que também pudeste partilhar connosco. Não esquecer que neste Quem Cuida do Jardim temos a Alice Azevedo, o Bruno Uca, a Carla Bolito e o Diogo Freitas, num espetáculo com criação tua.
Cenários e figurinos do Nuno Carinhas.
Exatamente, cá está.
E sonoplastia do Sérgio Delgado.
E muitas outras pessoas que fazem isto acontecer, não
Sim,
esquecer.
Sim, exatamente.
Porque são muitas, muitas, muitas. Não esquecer que também tem o selo, então, da Causas Comuns, produção de coprodução.
Este espetáculo é uma coprodução com a Momento.
Muito bem. Portanto, a Momento, artistas independentes.
Isso.
Dias 8 e 9 de março, este fim de semana, portanto, a peça estará então no Teatro Helena Sá e Costa, aqui no Porto, mas depois segue nos próximos meses por esse país fora. Vai estar em Lisboa,
em Penafiel,
em
Lagos. Sim, e deixa-me dar-te também os parabéns enquanto jornalista. Tenho que dar os parabéns aos jornalistas, porque nós precisamos e vamos precisar muito, cada vez mais, dos jornalistas, das jornalistas.
Aqui estou. Okay. Obrigada.